Agora, no Opinião, o quadro Felicidade no Trabalho, sob a tutela do Instituto Movimento Orgânico. Acordar e agir. Alternativas para trabalhar e viver mais feliz. Apoio. Fitato. Liberdade de ser e vestir. Acesse fitato.com.br. Buco Assessoria e Engenharia. Fone 3340-4995. buco.com.br. Imobiliária Rumo, especializada em locação de imóveis. Há 35 anos com inovação em negócios imobiliários. imobiliariarumo.com.br.
Pois é. A primeira pergunta, então, que eu faço é essa, né? Precisamos mesmo ter um propósito para empreender, para ocupar aí o nosso espaço ao sol? Renato, como é que você encara isso?
Eu acredito que dá para empreender sem propósito. Agora, as consequências de empreender sem propósito é que podem ser nocivas, né? Uhum. Tem muita gente que empreende e acha que tem propósito, mas tem objetivos. Objetivo de ser reconhecido, de ser bem-sucedido, de ganhar dinheiro. E isso pode parecer um propósito, mas não é.
Comunga aí dessa opinião também do Renato, Dani?
Eu concordo com ele, com o que o Renato falou, e eu vejo pela nossa experiência, assim, que até de mercado, eu trabalhei 10 anos no mercado, vendo todas as pessoas trabalhando, e quando a gente tem um objetivo que ele é muito pessoal, que é alguma coisa que só vem para ti e não vai ajudar outras pessoas, até a pessoa não é feliz. Uhum. Então, o propósito, ele amplia mais a questão do objetivo, né? Qual é o seu objetivo? É só para ti, uhum, ou é para todos?
Olha aqui, sabe o que eu estou achando? Tá surgindo uma onda mundial, essa coisa mesmo, né? De, uhum, quanto mais você, com o teu trabalho, beneficiar um número maior de pessoas. Exatamente. Isso é legal. Claro que vem devagarinho e tal, e até a gente sabe incorporar isso de uma forma bem extensa, bem com mais amplitude, demora um pouquinho. Mas que bom isso, né, Beto? Você também, então, claro, não vai ao contrário da tua esposa aí, a Dani, nem do Renato, né?
Não, eu digo até pelo propósito de empreender, mas sim até o propósito de vida, né?
De vida,
porque
né?
Se tu vive só por viver e, às vezes, esperando uma coisa que tu nem sabe que vai vir, né? Mas tu sempre tá com aquela coisa de, o mercado hoje em dia, ele só fala em você crescer por dinheiro, né? Uhum. Então, a tua vida, tu vai fazer tudo também por isso, né? Então, se tu não tem nenhum propósito de vida, né, tu não vai acabar nem ajudando os outros e nem sendo se ajudando, né?
Exatamente. Infelizmente, a gente vê muito disso hoje, né? O neguinho só esperando um pagamentozinho no final do mês. E aqui, com todo respeito também, sabe, 40, 50 anos o pessoal fica no chão de fábrica. Claro, cada um tem o seu jeito, a sua forma. Eu jamais conseguiria isso. Porque de casa para casa, casa da empresa para casa, e vice-versa e tal. Não é que a gente tem que ter um propósito, e você já falou isso aqui. Mas eu penso que a gente tem que ter um caminho, uma direção, algo que possa nos preencher cada dia, não é, Renato?
O propósito nada mais é do que um rumo, né?
O caminho.
O caminho. Então, se tu não for feliz no caminho, achando que lá na frente, quando eu conquistar minha aposentadoria, ou sei lá o quê, eu vou ser feliz, eu estou roubado, porque eu perdi minha vida, né?
Certo.
Então, tu colocou antes sobre tá surgindo uma onda mundial, acho que a humanidade está percebendo que tudo isso que nós inventamos, essa competitividade, esse capitalismo, está fazendo todo mundo muito feliz, né? Então, nós estamos buscando, na verdade, todos estão buscando alguma coisa diferente para encontrar essa felicidade. Mas é que nem a Dani colocou, nós não vamos encontrar com objetivos egoístas, ou se a gente não compartilhar das ideias, se não colaborar, não cooperar para que a gente construa uma coisa diferente, uhum, e eu acho que isso está surgindo no mundo inteiro, nós não vamos ter nós não vamos chegar, o mundo vai tá sempre cheio de conflito. Uhum.
Eu sugiro que vocês dêem uma olhada no filme chamado Lucy. Já viram esse filme?
Já assistimos, né?
Sabe, o cara criou um parâmetro, um negócio legal lá e tal, de que nós só temos 2% ou 3% da nossa massa, né, cinzenta, que a gente pode usufruir.
Capacidade, né?
Capacidade.
Sim.
Mas isso aí é interminável. A gente pode criar, pode inovar e tal. Dentro dessa linha, Dani, de pensamento, né, você acha que o ser humano então está buscando cada vez mais isso, de se propor, né, um novo caminho, uma nova tendência, um novo objetivo, é isso?
Sim. Eu acredito que o ser humano está em busca, e essa busca ela é cíclica. Se a gente pegar a história da humanidade, teve vários momentos em que foi mostrado que isso poderia acontecer agora. Então, eu acho que as pessoas estão vivendo numa utopia de que um dia o mundo vai acabar e a gente vai viver sei lá aonde. E a gente tem que começar a fazer o nosso céu agora. E a gente anda tão preocupado no leite, mas a gente não anda preocupado em cultivar o leite das crianças, né? A gente desacreditou nas crianças, a gente está desacreditando as pessoas e as pessoas estão perdendo a esperança. E o propósito é simplesmente aquele que a gente aprendeu lá de pequenininho, que a gente foi esquecendo, porque a gente foi achando que a gente tem controle pelas coisas, né? Que não tem algo maior acima de nós. A gente acha que a gente tem controle de tudo. Então, a falta desse propósito é a falta de entrega. É a falta de entrega.
Eu só não concordo contigo assim. Eu não desacredito nas crianças. Aliás, tem uma frase que diz assim, né, Renato? Sempre quando nasce uma criança, é sinal de que Deus ainda... corresponde aos nossos anseios, ainda acredita na humanidade. Né?
Sim.
Nós é que possibilitamos essa...
Fomos, sabe? Nós,
nós
exatamente.
É que estamos tentando, de alguma forma, sempre sufocar as ideias. Nesse sentido, você também acha que está aparecendo um novo mundo, novos horizontes aí, o Beto?
Cara, novo mundo, novos horizontes, é uma coisa que todo mundo sempre busca, né?
Também. É fantasioso isso, né?
É fantasioso.
Mas assim, né? mas peraí um pouquinho. Isso aqui, ó. O propósito profissional de vida e tal, não é um novo mundo? Não são novos horizontes?
É um novo mundo e eu, Dani, tô vivendo isso.
Olha aí,
em
ó.
Plenitude.
É?
Muita felicidade.
Olha aí, ó. Que legal, né, Beto?
Sim.
Então,
mas justamente por a gente estar se entregando, né? A gente está vivendo isso.
É.
E se tu ficar nessa busca desse mundo novo, mas sempre criticando o que está agora, né? Ou criticando o que tu está vivendo, é impossível, né? Tu chegar naquilo que tu busca, mas sem tu aceitar naquilo que tu está.
É.
Então, é tudo uma questão de consciência mesmo, né?
Sim.
E tu fazer o teu próprio
mundo. Mas as coisas estão acontecendo, assim, então... Eu sempre tenho batido nessa tecla aqui, né, Renato? Muito devagar, coisa, não sei se isso é normal. Meu Deus, eu queria que explodisse novas ideias, essa coisa, mas aí nós temos uma política nojenta, nós temos pensamentos retrógrados e tal, e parece que a coisa não vai, encaixa e não desencaixa. Deveria ter uma fluidez melhor, mais ampla, Renato.
Esse nosso desejo de que as coisas mudem rápido, eu acho que é uma ânsia de toda a humanidade. Eu também quero que as coisas mudem rápido, mas não tem como tu deixar um copo com água limpa se tu não tirar a sujeira direito. Então, o grande trabalho é desaprender. Nós temos que parar e dizer, o que que nós aprendemos até agora... O que nós estamos fazendo até agora que não deu certo? Né?
Uhum.
Então, é desaprender o que a gente achou que era a coisa certa, tirar a terra, vamos supor, do copo de água e colocar água limpa. Não adianta colocar água limpa num copo que tem terra.
Vai ficar
sujo, sempre meio sujo, né?
Exato.
Então, o grande trabalho é tu limpar, começar a limpar a mente, e as crianças são o caminho, porque elas vêm com a mente limpa. Nós é que colocamos sujeira na cabeça delas.
Exatamente.
Sujeira, entre aspas,
claro.
Conhecimentos que a gente acha que é o certo, que acaba podando elas de nos ajudar a fazer um mundo melhor. Então, eu penso que as crianças são um grande foco. Os adultos têm que se curar para poder mostrar para as crianças o caminho
nos,
que...
Nos moldarmos assim.
E elas vão salvar a humanidade, eu acho. As crianças vão trazer essa consciência limpa para mudar. Mas, assim, é um trabalho
árduo
e não vai ser tão fácil assim.
Sem dúvida. O que é, Maurício? Espera um pouquinho. Agora deixa eu falar com a Dani. A Dani tá empolgada. Jota, eu consegui, eu tô feliz, a minha felicidade está chegando, tal, tá aí, eu tô vivendo ela plenamente. Por quê? Como? Dá a dica pra gente aí, Dani.
Vou dar super a dica, sim. Na verdade, eu conheci há 10 anos atrás a verdadeira felicidade. Foi realmente buscar uma nova realidade para mim. Eu tenho 29 anos agora, certo. Isso foi com 19 anos. E nessa busca, eu encontrei algumas coisinhas valiosas. Porém, ao entrar no mercado onde me pressionou, eu fui perdendo a minha essência. Eu vi que eu fui perdendo aquela essência que eu aprendi de mim mesmo, que eu tinha que fazer para o mundo, digamos assim. Eu via que eu queria muito passar sentimento nas minhas criações. Hoje eu faço semi-joias com escritas de gratidão. E eu queria já passar naquela época. Mas trabalhando para os outros, eu não soube passar isso por causa da pressão do sistema mesmo.
Você não aceitava isso também?
Eu não aceitava isso. Então, quando a gente não aceita, a gente sofre. Só que é o caminho da cura. Porque você sai, aprendendo tudo aquilo que te ensinaram. Exatamente. E aí, o que eu tive que fazer depois que eu saí? Né? Eu peguei e comecei a desaprender e fazer aquilo que eu super amo.
Quer dizer, no primeiro momento, meio que fragilizada. Depois, se recompõe e vai em frente. É isso. Mas de uma forma totalmente diferente.
De uma forma totalmente diferente. E eu vou te falar que eu comecei a minha marca... Posso contar a minha história?
Claro, claro.
Eu comecei a minha marca como Dani Andreoli Core Design, tá? E nisso que eu comecei a marca como Dani Andreoli Core Design, eu fazia... Eu fiz parceria com uma amiga que fazia porcelanas e fiz umas peças com essa porcelana. Porém, na época teve enchente quando a gente começou e o
Isso
maquinário...
Foi 2008, então?
Foi 2014. 2014. Isso, okay. Quando teve enchente, acabou que esse maquinário dela se desestabilizou e a gente perdeu quase toda a coleção. E ali eu percebi que eu não tinha controle sobre as coisas e nem do que eu estava fazendo para minha empresa. E foi um momento muito de entrega, porque naquele momento eu fui questionar a Deus. Meu Deus, eu não estou feliz. Eu saí infeliz do mercado que me controlava. Eu não sei controlar as coisas, digamos assim. Eu estou infeliz. Eu não sei o que está acontecendo comigo, né? Eu tinha recém-casado, estava com uma casa, estava bem. Né? Eu estava com um carro simples, uma casa simples, mas eu estava bem.
Mas particularmente, né?
Eu não me sentia feliz. Certo. Que faltava isso que coisa. Aconteceu? Faltava alguma coisa? E veio bem fundo, agradece. E todos os dias que começou
Espera um pouquinho, deixa eu abrir um parênteses aqui. Agradece, peraí, mas eu não entendi. Agradece o quê? Uma voz... ou foi uma saída estratégica, algo que você construiu, que conseguiu? Porque muita gente diz assim, eu não acredito nisso, sabe? Desculpa, eu dizer, Deus, Jesus veio e me disse no meu ouvido, olha, você tem que mudar. Piamente, eu não acredito nisso, embora possa existir. Eu nem que eu sou católico e tal, mas eu não acredito. Mas foi mais ou menos essa linha, não?
Eu não tenho religião,
certo.
Mas eu acredito que tem algo maior. Se não tivesse, eu tinha o controle sobre as coisas. Então, certo. Eu não sou Deus.
Certo.
Ok?
Então, tem alguém.
All right? Então, se você fizer uma oração, ela pode ser atendida.
Sim, não, mas okay? Você entendeu o que eu perguntei? Veio alguém no teu ouvido? Daninha, olha aqui, muda, tal, vai buscar
não apareceu
o teu caminho.
Não apareceu uma luz. Eu acho que quando a gente para a gente pensar na nossa vida, a voz vem. Eu senti de várias formas, pessoas me falaram de várias formas.
Sinais.
Quando você abre a sua vontade de mudança e você acredita nessa mudança, ela vem de todas as formas. Sim. A gente não pode ter a ilusão de que vem uma luz, só se você for muito incrédulo, talvez essa luz venha, mas Você tem que voltar para a realidade e enxergar os sinais que a vida te mostra. E a vida está mostrando pelas crianças, a vida está mostrando por várias pessoas. E a gente tem que ouvi-las.
Tem que perceber isso.
Tem que perceber. Está todo mundo cego.
Espera um pouquinho. E aí, Beto, você vendo essa transformação radical, a Dani está doida. Tá loucaça. O que é que eu vou fazer? O que deu, Indira, aí, no caso? O que deu? A Dani tá piradona. E aí, como é que você entendeu a coisa?
Não, eu na verdade, eu fui perceber...
Não mente, cara. Fala a verdade.
Eu fui perceber depois, claro, né? Porque isso é muito pessoal também.
Claro.
E eu vi até por mim, assim, a minha trajetória de mercado de trabalho foi também muito em busca de dinheiro. É. Tanto que... Mas assim, eu entrava num ramo, eu queria me aprofundar naquilo, porque eu sabia que lá eu ia fazer uma carreira. E aí, 2 anos depois, já não dava mais certo, eu mudava e sempre estava naquela de novo, né? Então, mas a ilusão que eu tinha era de que sempre, eu vou ter que ter uma carreira, porque ali eu vou me estabilizar financeiramente, eu vou ter minhas coisas e vou estar feliz, né? E quando a Dani foi totalmente ao contrário, assim, porque eu tive uma dessas saídas também do mercado de trabalho, quando ela estava começando com a marca, e eu me vi que ou eu buscava de novo aquilo que eu estava já há 15 anos correndo atrás, ou eu mudava e abraçava a causa junto, né? Então, eu senti também, faz bem pouco tempo, assim, mas eu acordei junto com o Instituto Orgânico. Ele te tira as vendas para tu conseguir entender o que está acontecendo.
Aliás, não só as vendas. Eu conheço lá alguma coisa do Instituto. As amarras também.
As amarras,
né, Beto, né? É isso aí.
Porque tu sempre fica preso naquele quadrado e tu acha que tu não pode sair de lá.
É,
quando, na verdade, tu tem as tuas asas e tu pode voar, né? Então,
exatamente.
Tudo é uma questão de percepção e a gente tem que... É o momento de acordar também, né?
O procedimento, a postura da Dani serviu como exemplo.
Com certeza, porque bom, né? A gente vive 24 horas junto e não tem como eu ter duas impressões da Dani, né? A Dani dentro e fora de casa. A gente vive junto, né?
Claro, claro. O caminho tem que ser um só, né?
Exatamente.
2h27, eu até pediria, Maurício, se é que eu posso pedir alguma coisa, que mando porra nenhuma, mas eu vou te pedir para deixar o momento espírita para 3 horas, né, na hora do meu comentário, pode ser, que daí não influencia aqui nesse bate-papo, tá legal. Tô gostando, né? Vamos lá, vamos longe hoje, tá legal.
Vamos.
Né? E tô gostando também da postura do Beto, da Dani, e decididamente, agora, pedirei para você os nossos comerciais. E nós conversando hoje, claro, você sabe, segunda-feira é o dia do movimento, do Instituto Movimento Orgânico, né? Deixar a sua dica, falando sobre um tema hoje para lá de complexo, mas interessante e positivo. Propósito profissional e propósito de vida. Agora, propósito e objeto... Bom, primeiro deixa eu fazer essa pergunta aqui, você riscou um gráficozinho aqui que eu achei interessante, Renato. Nesse globo em que nós vivemos, eu sei apenas um pontinho obscuro em qualquer lugar do planeta.
1%?
talvez isso, talvez até menos. Depois, essa margem aumenta um pouquinho, porque eu sei que não sei.
Os 2% eu sei que não sei.
Aí não sei. Mas a grande parte, quase na sua totalidade, eu não sei que não sei.
97% eu não sei que não sei. Bom, cara, então tem muita coisa para aprender.
Muita coisa. Olha só, né, Dani? Esse universo é vasto e a nossa cabecinha é pequena para entender, às vezes, muita coisa.
Com certeza, isso não
tem
dúvida.
Mas estamos na luta, né? Estamos tentando evoluir, né?
Claro. Sempre,
né? Isso.
A Dani poderia contar a história ali, tu acabou interrompendo a hora do Agradeço, né? Que vem a história da formação da marca dela. Justamente naquele momento que ela ouviu a voz.
Quer complementar, então?
Obrigada, certo. Renato. Amo quem está conectado ali. E quando veio isso de mim mesma, assim, agradece, né? Essa resposta para a minha vida. Todos os dias começa... Não, eu não mudei ali, né? Isso não é um passe de mágica,
certo,
né?
Certo.
É uma resposta do seu, né, da sua vida que você precisou ali. E a partir daquele momento, eu comecei a enxergar todos os dias que eu já estava olhando com olhos diferentes. Toda vez que acontecia alguma coisa ruim, eu agradecia. Era difícil, mas eu agradecia. E me veio um insight que se a gente não agradece agora, a gente não vai agradecer o depois, né? Porque a gente fica esperando uma coisa acontecer para agradecer, né?
E essa sentir é a filosofia também gratidão. Da Sei de Noia, sabes?
Talvez assim, toda...
É a filosofia principal, central da... Eu fui umas duas ou três vezes.
Gratidão?
Eu posso dizer, é a gratidão.
É.
Tudo que é feito... Que,
né? Eu não tenho apego religioso,
Não, eu só estou dizendo porque é uma da... Não sei se
mas acho que é uma, eu acho que é uma lei da natureza. Uma vez que tu agradece, tu está dizendo... Pô, mesmo que tenha muita dificuldade, a gratidão ela te remete à felicidade.
Certo.
Porque se tu é ingrato e reclama... Mas é uma...
Eu sei, mas assim, agradecer nos momentos difíceis não é para qualquer um, né?
Não. E assim, é um despertar mesmo, né? Sim. Na verdade, você tem que enxergar os sinais que, pô, eu tô doente.
Certo.
Eu só tô correndo atrás do dinheiro. Uhum. O termômetro é saber, isso tá me fazendo ajudar pessoas?
Certo.
Tá me fazendo me ajudar? Não. Então, cai fora. Uhum. Entendeu? Uhum. É esse o termômetro propósito, né? Sim. Então, tô ajudando pessoas? Não. Opa, peraí, tô seguindo o caminho do bem? Porque todas as filosofias religiosas levam caminho à gratidão. Por que que ninguém tá seguindo? Uhum. Tem alguma coisa errada.
É.
Não é?
É, tem. Não, tem uma religião que não. Diz que adora o demônio lá no Rio de Janeiro.
Ah, daí essa aí eu nem conheço, nem quero.
Eu digo isso porque tem gente que faz isso. Olha, é impressionante.
Então tu não é tão cético assim, né? Eu nem acredito nessas coisas.
Não, é assim. Ó, eu sou cético, sim.
Não.
Eu sou cético, mas assim, eu não é porque o pessoal vai, pratica ou então acredita que eu tenho que acreditar também, absolutamente. Eu tenho as minhas convicções, lógico.
Uhum.
Né?
Uhum.
Embora eu respeito também aqueles, né, aquelas pessoas que agem de forma diferente. Mas, o Bento, e aí? E aí, nesse meio tempo, você deu uma força também? Apoiou? Lógico.
Sim, eu sempre trabalhei com engenharia e, nessa hora, eu estava fora do mercado de trabalho, estava buscando alguma coisa na minha área e a Dani estava precisando de ajuda porque ela começou sozinha, né?
Sim.
Mas assim, no começo eu até fui mais para ajudar, né? E sem ter aquela cabeça ainda voltada para ajudar, pro estar ajudando de verdade, mas sim, eu vou dar uma mão até que eu consiga alguma coisa na minha área, depois eu pulo fora e a gente continua a nossa vida juntos,
certo.
Mas cada um com o seu trabalho, né? E passou alguns meses, eu não estava conseguindo voltar para minha área e eu vi que eu sempre gostei de estar mexendo com coisas. Desde criança eu sempre fui aficionado em estar fazendo coisas, né, montando e mexendo, fazendo coisa com as mãos mesmo, né?
É.
E como a Dani estava nesse ramo de acessórios, eu estava fabricando as peças, né?
Uhum.
Mas assim, esse lance do propósito mesmo, ele veio bem depois para mim, né? Eu ainda estava naquela...
Em algum momento você fraquejou?
Olha, fraquejar de pensar às vezes de, meu, por que que tô fazendo
aquele
isso, né?
Pessoal,
sim,
coisa,
né? Claro, mas não de fraquejar de querer desistir, né? Certo, mas de questionar mesmo se é isso, né?
A dúvida, coisa
isso,
da dúvida.
É, porque às vezes eu ficava pensando, meu, me preparei tanto nessa vida para eu estar numa carreira,
uhum.
E agora eu saio totalmente para seguir um propósito, né? Para fazer uma coisa.
Aliás, a mesmice da massa é isso mesmo.
É, bem isso mesmo. Para,
aliás, não tem aquela pergunta quando a gente tá criança? Quando é que, o que, que você vai, o que, que vai ser quando crescer?
É.
Né? Já começa a partir daí.
É bem isso.
É isso. Fala, Dani.
Não, até engraçado isso que tu estás falando, né? Eu entrei para o Instituto Orgânico, eu falei para o Renan, eu não sei porque pintou isso na minha cabeça, mas eu quero ser coach. Eu nem sei direito o que que é. Mas ele falou, então faz um movimento orgânico. E eu fui recebendo realmente sinais em que era para eu ajudar as pessoas no próprio movimento. Uhum. E ele foi uma pessoa que me chamou para também estar ajudando outras pessoas, uhum. Porque ele provavelmente também sentiu aquilo, né?
Uhum.
E eu percebi que mesmo saindo do movimento, eu comecei automaticamente, naturalmente, ajudar pessoas. E agora veio o clique, poxa, aconteceu aquilo que eu busquei.
Mas o Instituto, então, te deu um alento.
Nossa, né? Me deu, digamos, uma credibilidade.
Um propósito.
Eu já tinha o propósito do agradecer.
Do agradecer,
ok. Ah, o movimento orgânico foi a minha família. Foi aquelas pessoas que acreditaram no mundo em que não está acreditando. No mundo que não está acreditando, eles foram minha família.
Perfeito.
E então, eu acho que é essa hora realmente de despertar. Uhum. Fazer com que mais pessoas acreditem que elas podem viver felizes.
Espera um pouquinho. Tem um monte de pergunta aqui e tal. Né? Vamos lá. Tem tempo. Não. Espera aí. Mas aí, você acha que o aparecimento de pessoas na vida da gente... elas vêm de uma forma mágica, quando a gente realmente precisa, ou quando a gente não precisa, mas aparece, como foi o caso do Renan aí, né, para a Dani e para o Bento, não é? Por exemplo, eu conversei com o Renan uma vez e tal, escuta, você não quer ter um programa de rádio lá para difundir as ideias e tal? Olha só, foi um negócio também assim, inusitado, e de repente, pintou um negócio no pedaço e deu certo.
Eu não sei se realmente o universo conspira para...
Pois é.
Mas, assim, me parece que tudo tem a ver.
Tem, né?
Eu acho que quando tu busca, de tanto tu buscar, nós temos... aquela coisa que nós comentamos aqui do que eu não sei, né? Eu não sei ainda onde vai meu campo de energia ou de...
Os seus limites.
Do meu pensamento, onde ele atinge. Mas se eu estou buscando de coração... eu acredito que vai aparecer o que eu preciso na hora oportuna, ou, né, desde que eu esteja buscando. Agora, se eu estiver fechado, se eu não estiver buscando...
Eu ia dizer agora, né? Se eu estiver aberto... Aí sim, ó.
Sim.
Aí eu não sou cético.
Sim.
Tá vendo como é que é? Porque pessoas aparecem na vida da gente, às vezes, para influenciar.
Claro.
Isso é um negócio que eu tenho como experiência, como prova. Não é?
Claro.
Aí sim.
E
não tem nada,
né,
a ver com religião, com metodologia, com coisa nenhuma.
Nenhum,
né,
momento também eu falei de religião.
Não, não, mas eu só estou dizendo isso. Né?
As pessoas
tô colocando...
são usadas,
claro,
nas nossas vidas.
Exatamente.
E a gente está aqui para ser usado.
Exatamente.
Na vida do outro.
Exatamente.
Os cientistas, a física quântica está provando que o campo eletromagnético do coração é, acho que, 5 mil vezes maior do que o campo cerebral. Então,
meu coração está ardendo agora.
Que a gente conecte
a coisa da emoção, né?
A emoção, né? Com a razão, acho que os dois juntos, não, sim, uma coisa, sim, desligada da outra.
É, que os dois se fundam.
Aí aparece essas pessoas aparecem na nossa vida porque,
exato,
a gente meio que atraiu, né? Com o nosso campo emocional, com o campo magnético, né? Eletromagnético.
Isso acontece, pode ter certeza que isso acontece. Eu acredito nisso.
Por acreditar que tem algo além da gente, né? Do nosso ego, né?
Aí se vem de cima, se vem de baixo, também não me interessa, mas que vem de algum lugar, vem.
Claro. E aí tu empreender com propósito que é empreender com coração, é empreender com paixão, com aquilo que tu gosta de fazer, né?
Vontade,
tu tá como jornalista, de propósito, de coração, vai aparecer um monte de coisa para ti,
certo,
né? Nesse sentido. E quando tu empreende com sem propósito, mas com o objetivo de ser, eu quero ser reconhecido, eu quero ganhar muito dinheiro, tá, tu vai conseguir o teu objetivo, mas tu vai chegar no teu objetivo e aí? Depois, não tem propósito.
Para que eu fiz isso?
Eu vou querer mais.
Tem uma palavrinha legal aqui, desde que você seja receptivo, né, que você aceite aquilo de uma forma tranquila e serena.
É a mesma coisa com as pessoas que aparecem na tua vida, né? Às vezes tu tá precisando que alguém apareça na tua vida para tu ver certa coisa, mas tu ignora isso. Porque tu quer buscar, às vezes, pelo teu caminho, tu achar que, eu tenho que ver isso com meus próprios olhos e não é ninguém que vai abrir isso para mim.
Perfeito.
Então, essa questão mesmo das pessoas aparecerem, tanto na vida como em empresa, eu já vi muita gente também que, a pessoa apareceu para empreender ou para trabalhar junto, que transformou a empresa, né? Então, é questão também da pessoa estar aberta para essa mudança e aceitar essa mudança vindo de...
Tem que estar aberta, exatamente.
E se abrir é meio que se entregar, né?
Também, sim, com certeza.
Também.
Porque, quando tu não te abre porque tu tá com a mente focada, eu quero isso, eu quero aquilo, eu tenho aquele objetivo, eu tenho aquele desejo. Tu tá focado com a mente e não consegue se abrir.
Pois
quando tu cai do cavalo, tipo assim, não deu certo aquilo que tu queria, aí tu te entrega.
É.
Daí tu te abriu.
Sim.
Daí tu permite que outras pessoas venham também.
E a gente tem que cultivar isso,
pois
né?
Pois é, mas eu penso assim, de forma consciente, né? Que a gente tem que se abrir, tem que aceitar o outro também.
É melhor, né? É melhor consciente melhor. Do que pela dor, né?
Agora, o propósito e objetivo é a mesma coisa? E se não é, qual é a diferença primordial aí nesse meio? Quem é que responde?
Eu penso que o objetivo é alguma coisa que tu quer conquistar. É uma meta, um objetivo, né?
E meta já foi falado aqui que não é legal, que não é bom a gente perseguir, né?
Se tu pensa em empreender ou fazer uma carreira de profissional com objetivos, tu vai alcançar. Mas tu não vai viver aquilo, o caminho. Tu não vai viver o caminho, vai chegar no objetivo. Tua meta é chegar lá. E depois disso, tu vai ficar meio vazio.
Posso fazer uma comparação? E eu sei que vocês vão gostar dessa comparação. Eu tenho um monstro, hoje eu tenho um monstro. Eu tenho um monstro. Você vai, digamos assim, essa comparação. Olha só que legal isso. Você vai para o Rio Grande do Sul. Mas você só quer estar lá em Porto Alegre. Você passa por outras cidades e não quer conhecer. Você não vai ver o verde, as paisagens. Você só quer estar em Porto Alegre. Significa alguma coisa essa viagem? Não. É isso, mais ou menos?
Isso, tu alcançou o teu objetivo. Exato. Tem gente que faz até, eu tenho que chegar em tantas horas lá.
Exatamente.
E aí sai voando e não para nem para almoçar,
não,
porque...
Não, né? Vê nada.
E o propósito é tu vivenciar o caminho. Eu vou chegar em Porto Alegre, sim, mas meu propósito, meu rumo é lá. Mas eu vou vivenciar todo o meu caminho, né?
Claro, viver aquilo.
Então, viver aquilo. Então, tu trabalhar com um propósito é tu viver todos os dias gostando do que tu faz. Aham. E tu trabalhar pensando em objetivo é tu não se ligar no que tu faz, mas, olha, eu tenho que chegar lá.
Então, o Renato tem razão. Olha aqui, vamos continuar esse passo aqui, eu acho legal. Essa coisa, então, o passado já passou. O futuro, ninguém sabe. Graças a Deus que ninguém sabe. A mãe de Iná sabia, mas a mãe dela estava falando. Mas o presente é que tem que ser vivido, né?
Sim, exatamente. Vida, né? A gente tem que viver essa realidade. E tudo que a gente acreditou, enfim, independente do mestre que você está se relacionando, pega aquelas coisas e traz para agora. E é para viver feliz? Então vamos pegar essa realidade. Pô, o que eu estou fazendo de bom para as pessoas? Uhum. Todos os mestres falaram, ame, mas o que está acontecendo no mundo? Divisões. Que as pessoas querem ficar... Uma já começa na política, direita ou esquerda, né? Então, olha o que a gente está dominando a nossa mente, que está desvirtuando o que até os mestres falaram. É, então, não tem ninguém seguindo nada. E está todo mundo achando que está seguindo tudo.
É verdade, já começa na escola.
Começa na escola. Toda a competitividade que é imposta para...
Sim. Essa discriminação, às vezes.
Até a própria... É um assunto bem polêmico até, né?
Complexo.
Mas, complexo e polêmico, porque... Se tu pensar que tu tem que avaliar todas as pessoas do mesmo jeito, desconsiderando a capacidade de cada um, né, tu não tem o que considerar uma pessoa, mas sim, tu vai ter que... Tu entrega uma caixinha com ela, com tudo que ela tem que saber, e não precisa de mais nada. O teu ser não é indiferente nisso tudo, né?
E a gente sabe, né, que existe as tais discriminações. Aliás, eu quero falar, dar um exemplo aqui, que quando eu entrei no Exército, ih, maldita hora que treino no exército. Não gostava do exército. Odiava o exército.
O Mauro deve estar
11 meses e 23 dias. Fazendo marcha e coisa. Eu dizia isso abertamente para todo mundo. Jota, a gente gosta de ti porque tu... Tá, mas tu vais ficar, tu vais servir tal. E aí eu me lembro uma vez, assim, aqui ninguém discrimina ninguém. Aqui todo mundo é igual. Eu disse, não, nego, não fala bobagem. Por que, Jota? Porque tem aquele que é filhinho de papai, que eu sei, que não vai servir que nem nós aqui. Nem a gente. Vai ficar lá na banda... Vai ser motorista, é ou não é? O cara abaixou a cabeça. Então, existem essas discriminações. A gente tem que combater isso veementemente, né, Renato?
Eu acho que sempre vai existir.
Sempre vai.
Cabe a nós olhar para a gente e ver o quanto a gente ainda está nesse modelo. Porque o modelo competitivo, que nem o Beto falou, né, que começa na escola e talvez antes a gente já comece
essa
a competir.
Competição, né?
A gente já começa a competir pelo amor dos pais, na infância ali, né, brigando um irmão com é meu.
Sim.
Porque o modelo é de competição, né? O nosso modelo é de competição. Então,
tem que ser o melhor, né?
Tem que ser sempre
então,
o melhor.
Então, nesse modelo de competição, seja no exército, nas empresas, em qualquer lugar, sempre vai ter um espaço para o privilegiado, né?
Uhum.
Então, se a gente construir um novo... isso vai demorar, né? Mas claro. Pelo menos dentro da nossa empresa, tentar construir um ambiente de colaboração, a gente passa a trabalhar essas questões de não discriminar, não julgar, sim, olhar para o erro como oportunidade de aprendizado. Uhum. Isso tudo é uma coisa que claro, não é tão fácil leva assim. Tempo, né? Leva tempo, a gente tem que
se deixar. Mas se seremos iguais, seremos, sem dúvida nenhuma.
Eu acho que esse é um caminho que mais cedo ou mais tarde a gente vai chegar, mas talvez demore muito.
Muita humildade. Eu vi um documentário aí do Ayrton Senna, que ele queria sempre ser o melhor. O melhor, o melhor. Aquilo inchava a cabeça do cara. Ele tinha que ganhar, tinha que ganhar. Serviu para alguma coisa?
Morreu numa curva, né?
Então, sabe, isso aqui eu não estou criticando absolutamente, mas a vida é tão simples, nós complicamos a vida.
É. Ele é um exemplo para a gente olhar e não seguir.
Claro, de superação. Porque, assim,
de
vitórias, até tu pode, de conquistas e tal.
Mas você pode competir, não seguir. O exemplo do Ayrton é... Eu estou aqui falando um monte de... Eu estou falando coisas que muita gente está me julgando, mas... É. Não seguir no sentido de ser tão... viver tanto essa competição.
O tal do perfeccionismo, isso aí mata a pessoa.
Sim.
Sabe?
Ele competia com ele mesmo e aí extrapolava para o resto todo, né? Então essa competição levou ele a morrer mais cedo, né?
Pois é.
Eu já tenho outro desportista que compete, que é o Guga, que eu admiro muito. É. O Guga é um cara que trabalha.
Olha a simplicidade, né, do cara.
Exatamente.
Olha a simplicidade.
Parece que ele competia assim sem ter aquela obrigação de ganhar, mas ele competia...
Ganhou três vezes lá.
E hoje ele leva um trabalho dele para as crianças e tal.
Olha só.
É um exemplo.
Se moldou, né? O Dani quer falar?
E até uma coisa interessante que a gente aprende ali no programa, né, de liderança orgânica, a gente tem uma aula todinha que fala sobre felicidade. Ali... Tu fica um mês na posição fetal, aí tu vê o que é felicidade de verdade e você não está sendo feliz. Uhum. Então, realmente, o programa ele te traz uma visibilidade, porque a gente veio tão machucado e o Renan foi uma pessoa que acolheu. Porque ele enxergou já essa, certo, digamos, um pouquinho dessa felicidade, né? Que
talvez
tá, porque
ele viveu essa experiência também, de alguma forma, em outro lugar, em outro tempo,
claro,
em outro momento. Né?
Exatamente. Então, é muito especial isso. E a gente legal. Só acredita porque ele está acreditando, e nós também estamos acreditando que a gente pode começar a quebrar uns paradigmas de ódio, a quebrar esse paradigma que eu não consigo, de culpa, né? E começar uma nova realidade de amor. Exatamente. Mesmo, né? Uma nova realidade de esperança, que as crianças realmente... Mas sair daquela esperança utópica, mas vir para a realidade, poxa, o que eu posso fazer agora para minha vida, né? Tá sendo mudada agora, sim, né? Para eu continuar e cultivar isso para o futuro. É diferente, tá vendo como, sim, é diferente quando tu sai daquela utopia? Então, é mais ou menos isso que o programa na parte de felicidade fala. E foi um baque muito grande e uma divisão muito grande para eu ver que tudo que eu acreditava estava certo, mas eu estava escolhendo o caminho errado. Então, eu acho que é isso, sabe?
Por isso que eu digo, se a gente não muda a postura, se a gente não se muda,
não,
as coisas realmente não acontecem.
Não acontecem. E a escolha é tua.
A escolha
você
de cada
escolhe
um de
sofrer.
A escolha é de cada um de nós.
Eu digo assim que parece utopia, né? Quando eu fiz o programa com o Renan, até o terceiro encontro, eu falava que isso é utopia, não dá certo. Depois, quando a gente fala um encontro todo sobre paixão e propósito e felicidade, aí eu percebi que a utopia estava do meu lado. A nossa sociedade vive uma utopia, né? Então, claro... Falar isso é muito difícil, porque as pessoas não entendem. Eu tenho até um amigo que estava falando numa época sobre isso e ele me disse: Renato, deixa de ser bobo. O mundo é assim, ou tu faz poeira ou tu come poeira. Então, ele falando, o mercado é assim, ou tu faz poeira ou tu come poeira. Então, quem está na frente está, quem não está, come poeira. E realmente o mundo ele está muito assim, mas nós podemos fazer diferente, nós podemos junto não fazer poeira e não comer poeira.
Não comer poeira, exatamente.
Não faz poeira para ninguém, não come poeira também.
Basta que a gente...
Nós temos que desaprender muita coisa e começar a construir um novo aprendizado, né, e trazer as crianças juntos e assim ter apoio, porque se não tiver apoio a gente não consegue. Eu vejo aqueles refugiados atravessando o mar lá com um bote.
Eles não vão sozinhos. Por que, que não vão sozinhos? Falta coragem. Quando tem uns dois, três ou mais junto, parece que tu te enche de coragem. Não, junto eu vou. Então, essa mudança que a gente quer para o mundo, a gente precisa de apoio. O Renan encontrou apoio em alguns que começaram a... E nós também, a gente está se apoiando para poder mostrar que é possível fazer algumas mudanças, inclusive nas empresas, que muita gente não acredita, né? Então, aos pouquinhos,
quer
a gente está indo.
Essa semente vai permanecer eternamente, né? Para quem aceita e para quem...
Isso, porque é consciência.
É, exatamente.
Quando você muda a consciência, ela não volta, porque tu sabe o que foi felicidade. Vamos supor se daqui 10 anos acontece tudo de novo.
Sim.
Eu vou ter um para dizer. Você lembra que você era feliz naquela vez?
Existia um legado, né?
Existia um legado seu.
Sim.
A mente que, o Einstein dizia que a mente que se abre não se
fecha
mais. A gente não sabe o que vai acontecer 10 anos, entendeu? Mas se eu cultivar isso agora, eu vou cultivar amanhã. Ah, aliás, não sei se eu vou cultivar amanhã, mas eu vou cultivar agora e amanhã. Ou agora, ou agora, ou agora.
Um passo de cada vez, né? Sempre vivendo o presente e o momento. Eu acho que é mais interessante é isso.
E quem começa a empresa, a dica é realmente... fazer o que gosta, porque não vale a pena entrar, o que é mais competitivo, o que, que vai me dar mais dinheiro. Começa pelo que gosta, porque aquilo vai te encher de paixão e ajudar pessoas.
Olha, vocês me conhecem, sabe, eu posso contar exemplo aqui, por exemplo, eu já rejeitei patrocínios quando estava na televisão, 14 anos, se eu contar para vocês, não quero. Mas Jota, não quero, eu não me dou com isso, não é a minha praia, não é o meu métier. Eu acho que não é legal para as pessoas, não é? Por exemplo, antes de ir para o comercial, se chegasse para mim, Bial, você vai, você sai agora do Big Bosta Brasil e o Jota vai subir, eu não quero. Mas 20 milhões, eu não quero. Mas Jota, 20 milhões, eu não quero, não preciso, se apuro, tu vem assim, comercial. Estou conversando com a Dani, né? Está exteriorizando aí felicidade, isso que é legal, né? E aí reflete e também contagia, isso é que é legal, né?
Que bom, né?
Contagia, né? O Beto de vez pega no pé, de vez em quando, né, Beto? Mas isso é bom, é bom. É para o bem.
É para brincar.
O Maurão aí parece que está atento, está ligado também na nossa programação, na nossa conversa, está fazendo um questionamento aí, Dani. Vai lá.
Isso. O Mauro perguntou aqui como conciliar propósito empresa com o propósito colaborador.
Uhum.
Eu falo que isso, gente, é natural, assim. Eu acho que pessoas curadas curam pessoas, né? Uhum. E o que a gente pode fazer para a cura é estar no caminho da cura, do desaprender, né? Então, cada vez mais que a gente busca um caminho de desaprender, talvez por eu ser mais nova, meu caminho não foi tão longo para desaprender, entendeu?
Não teve muito aprendizado.
Mas tem pessoas que eu acredito que possa levar um pouco mais de tempo, né? Então, a gente está realmente recebendo uma nova geração,
certo,
né?
Certo.
Isso, as pessoas estão falando, né?
Uhum.
Que está trazendo realmente essa esperança de novo.
Né? Olha aqui, nesse sentido, eu acho que essa pergunta aqui tem muito a ver. Por que quem tem objetivo e não um propósito pode acabar se frustrando?
Isso.
Não é?
Então, aqui, respondendo a pergunta do Mauro, né? Por exemplo, na Agradeço Agora, em um ano e meio a gente conseguiu 19 vendedoras. 19 vendedoras organicamente. Quem estava mais alinhado para o dinheiro não ficou. Mas quem ficou... mesmo que estava alinhado com dinheiro, se curou quando eu me curei.
Uhum.
E não estou falando que é porque todo mundo, a energia que a gente foi criando, né, o movimento acima de nós que estava acontecendo, estava muito forte para a mudança interna de cada um. Hoje, todas as meninas têm o mesmo propósito, o mesmo pensamento. Essa semana, a pessoa mais difícil que foi para mim, digamos, mais resistente de entender o propósito, ela me mandou mensagem dizendo essa semana para mim, Dani, eu te amo, eu agradeço por fazer parte desse processo que eu mesmo fui buscando. Tudo que eu buscava no dinheiro não me faz mais sentido. Então, eu acho que pessoas curadas curam pessoas, né?
Ainda bem que foi mulher.
E são mulheres, mas eu vou falar...
Ainda bem que foi mulher, ainda bem.
E são mulheres mães, tá?
Claro.
Mães sem marido, tá? Uhum. Mulheres que tiveram que... Tem essa pessoa em específico, ela, eu acho que ela vai ficar muito emocionada.
Pois é, qual é o teu sentimento disso aí?
Gratidão. Pois agora é. Aumenta, eu sinto, né? Muita gratidão.
Aumenta,
ela,
né?
Meu coração, eu vou falar que ele arde. É. Ele arde de tanta
felicidade. Aquele fogo, bom, né? Aquele fogo
assim.
Bom, claro.
Isso. Uhum. Mas não é uma felicidade tipo, não, nós conquistamos uma meta.
Uhum.
É uma felicidade assim, ó.
Salvamos
não, mas assim, poxa, despertou, vamos agora cultivar isso, vamos celebrar a vida.
Um novo caminho, é verdade. Olha, né? Aqui, ó, deixa eu dar boa tarde, Jota, Renato, Dani e Beto. Parabéns pelo programa, ajudando a inspirar pessoas e mudar vidas. Quem é esse aqui, Renato? Quem é? Aqui. Ah, o nosso Renan. Renan tá atento aí, né?
Ai, Renan!
Botou a foto aqui. Tu tá mais bonito na foto, Renan. Ao vivo tu traz um caco, mas na foto tá legal. Né? Obrigado, Renan. Valeu. Sempre atento aí, né? Sempre também com a nossa... ouvindo a nossa programação quando não está aqui, né? Mas eu acho legal isso aqui, então. Olha, inspirar pessoas.
Inspirar pessoas, e você também, mesmo que você não chegou, tipo, numa felicidade, o caminho da felicidade, as pessoas sabem quando elas olham para elas mesmo,
certo,
né?
Certo.
E quem não aprendeu isso, pega essa energia que a gente tá inspirando, vai!
Da mesma forma, então, eu posso dizer, Renato e Beto, de que, como vocês estão servindo de inspiração para essas pessoas, o Instituto serviu para vocês no momento
com
certo.
Com certeza, é a troca, porque acreditou, o lance é acreditar, né?
Uhum.
Porque tem gente que é curada quando acredita,
uhum,
né? Claro, curada de doenças, e eu vou dizer que eu fui curada.
E lá tem um negócio legal, né? A gente já comentou isso aqui diversas vezes, Renato. Não tem imposição, não tem cobranças.
Não tem.
Cada um é livre para pensar, para se expressar.
É esse, né? Que é o caminho.
Não tem
fazer
cobrança.
Pensar.
Exatamente.
E sair do quadrado que a gente está vivendo.
Eu acho que o Renan acertou em cheio. Quando se inspirou também em outras lideranças, né, em outras figuras,
para
ministrar um curso dessa natureza.
Né? O Renan se inspirou em muita... Ele foi em busca também, né? E ele é um inspirado que inspira a gente, né?
Uhum.
E a gente passa também a inspirar outras pessoas.
Não, e o que é mais importante, ele acredita naquilo que faz.
Sim.
Esse é o mais importante. Né?
Isso que é legal.
Isso que é legal.
Eu, por exemplo, eu precisava de uma pessoa para enxergar na minha frente que eu podia ser feliz com aquele pouco que eu estava ganhando.
Certo.
Eu ganhava muito bem no mercado da moda, trabalhava com moda. Hoje eu ganho... Não vou nem falar para ninguém sair chorando, mas...
Comparando, um valor ínfimo com aquilo que você nem dá para...
Minha comida,
né? Mas,
e
menos,
aí os produtos de limpeza da casa, que
menos,
me fazem
mas,
feliz.
Exatamente. É isso, né? Mas o que importa é isso, não é?
Sim.
É isso que importa, claro.
E assim, por isso que eu falo, essa semana eu não vendi nada e eu comecei, tipo, a receber essas... respostas das meninas, assim, Dani, meu, tá fazendo sentido.
Uhum.
Isso foi a minha felicidade,
exato,
sabe?
Uhum.
Então, eu acho que os líderes têm que buscar isso do que só buscar dinheiro, né?
Perfeito.
A gente tem aí vários livros que falam de muito amor. Então, se a gente pode se inspirar numa coisa dessa, pra que se enquadrar somente numa televisão que só fala tragédia?
Exato.
Não é?
Exatamente. E a gente, como o Renato falou, escolha, né? A vida é feita de escolhas.
Uhum.
A Dani é mais
nova. O caminho, não diria da perfeição, que ninguém é perfeito.
Não.
Mas o caminho ajustável e o caminho da dificuldade.
Se alguém acha que é perfeito, é ego.
Exatamente. É.
Agora, a felicidade é... você sente ela.
Vê esse áudio aqui, antes de eu colocar aqui, vê se é alguém que está ouvindo o programa que gostaria de colocar esse áudio também, de participar. Maurício, só para a gente... Não sei se também é do programa ou não. Não tem nada a ver com o programa? O áudio?
Não
é. Tá, então não tem nada a ver. Muito bem. Pois é, Beto, e aí agora a vida se acalmou. A vida tá seguindo seu curso normal e com mais felicidade, é isso?
Sem expectativa do que eu, do que eu quero e sem frustração também.
Claro,
né?
É verdade isso? Se não tem expectativa, não existe frustração.
Com certeza, uma elimina a outra.
É.
Porque eu sempre vivia nessa expectativa versus frustração, né?
Uhum.
E Por mais que às vezes tu tá no teu caminho, mas tu tem tanta expectativa que faz tu querer desistir, né? E não enxergar que a felicidade ela tá ali mesmo para ti.
Perfeito.
É, só depende de
agora,
você.
Agora, deixa eu puxar a bola da tua esposa que te compreende, Renato, certamente. E que bom que o Beto te compreende também,
eu
né?
Eu aprendi muito com ele, isso, tá? Uh-huh. Ele é uma pessoa que genuinamente uh-huh. eu vi a gratidão.
Certo.
É, faltavam os ajustes que ele mesmo enxergou ao caminhar, mas ele foi fonte de inspiração para mim.
Da mesma forma que a tua esposa é fundamental.
Tu falou uma coisa importante, porque assim, quando a gente percebe que tem um caminho de propósito a seguir... E a tua esposa, o companheiro, não consegue assimilar isso.
Uhum.
Por exemplo, se a minha esposa ela não abrisse mão de certos confortos e tudo
certo,
mais, vamos supor, né? Ela não me apoiaria nessa visão de propósito, né?
Uhum.
Então, eu acredito que tem muita gente que tem dificuldade de traçar um novo caminho, de desaprender e aprender algo novo, porque tem o pai que sonhou que ele fosse um... seguisse a carreira do pai, mas foi advogado, queria que o filho fosse advogado, ou tem um sogro que investiu a grana no empreendimento e aí não meio que mete a colher no negócio.
Certo.
Então, tem pessoas que não são livres para decidir seguir um propósito. Tem pessoas que estão amarradas não só pelo sistema, mas pela família, ou pela esposa, pelo marido, que não apoia. Então, isso deve ser uma situação difícil. Tu entender que, pô, meu caminho é outro, eu quero outra coisa para minha vida, mas a minha mulher não me acompanha, né?
O reconhecimento então, é fundamental.
No meu caso, eu sou feliz porque a Elfa entendeu bem. A Elfa, inclusive, fez um programa de liderança orgânica lá também.
Certo.
No primeiro momento, ela também disse, Renato, tu tá fora da casinha, isso aí não funciona, porque o mercado é assim, né, a sociedade é assim. Depois, aos pouquinhos eu fui falando e ela foi fazer o programa, ela entendeu que realmente nós estamos vivendo na sociedade uma utopia.
Uhum.
Nós vivemos uma utopia, a gente corre atrás de metas e metas, resultados, e isso nunca, tu supera uma meta, já tem que correr atrás de outra.
Claro.
Tu paga um carro, já tem que começar a pagar outro, porque tu quer trocar de...
Sim, sim.
Né?
Uhum.
Uma coisa meio fora da casinha. Então ela entendeu um pouco isso aí e hoje a gente está vivendo muito mais feliz. Não é fácil. É uma coisa que nós estamos aprendendo todo dia.
Claro.
Estamos desaprendendo e aprendendo todo dia a viver nessa nova propósito.
Quebrar paradigma não é fácil. Né? E nada de ter vergonha, né? Daquilo que a gente sente, daquilo que a gente
deve
pensar.
Tem que acreditar muito para tu quebrar paradigma.
Às vezes eu vejo, sabe, tem aquela coisa assim, mas o meu vizinho, meu amigo lá, não sei se ele vai gastar. Eu quero que ele se... Eu ia dizer um palavrão aqui. Eu quero estar bem comigo mesmo, para que os outros também possam sentir isso. É? Agora, o que os outros pensam, o julgamento... Tem muito isso do julgamento das pessoas, né?
Tem.
Infelizmente.
E muito mais... Tem gente que acha que eu tô bêbada, maconheira.
A gente dá conta... Quer dizer, não dá importância para esses julgamentos e dá conta do nosso próprio julgamento. Isso é que interessa, né?
Claro.
Eu também não posso ficar me julgando aí, porque eu tenho que acreditar. Aí tem muita a crença na coisa positiva, vamos supor,
uhum,
né?
Uhum.
É um trabalho que a gente tem feito lá no Instituto de abrir a mente, de se conscientizar do que a gente aprendeu até agora e que não serve mais, né? E o que a gente tem que desconstruir, desaprender para aprender uma coisa nova.
Uhum. Muito bom. Olha, 3h24, ainda tem 6 minutinhos para nós conversarmos. E o que vocês esperam de que daqui para frente? Vamos dizer, claro que a gente não deve pensar no futuro e tal, né? Mas... com esses novos passos, com essa nova determinação, esses novos conceitos, né? O que pode vir aí acrescentar ainda mais a vida de vocês?
Para mim, eu já estou conseguindo enxergar o que eu posso fazer para ajudar mais pessoas. Então, o meu propósito, ele sempre foi ajudar pessoas. Como eu comecei a empresa ainda naquela carência do dinheiro, né? Uhum. Porque eu saí de um mercado muito assim... Foi difícil entender. E agora, hoje eu entendo que o que me espera hoje é semi-joia com escrita de gratidão, que a marca se chama Agradeço Agora.
Uhum.
Amanhã pode ser outra coisa.
Claro.
E hoje, meu foco ficou no ajudar pessoas.
Quando você trabalhava com moda,
sim.
Você pensava em ajudar as pessoas? Ah, não quero nem saber, eu quero o meu. Então, ou já tinha essa tendência?
Há 10 anos atrás, quando eu descobri a minha essência, que eu comecei dentro do mercado de moda, eu quis muito passar isso que eu tenho hoje.
Tu já tinha essa vontade?
Eu tinha essa vontade, sim, né? Sim. Tanto que eu fazia...
Mas o que te freava?
O que me freava era que as pessoas vinham e falavam: Dani, isso aqui não dá para fazer porque não é vendável. É. Isso não é vendável. Daí eu fui entrando, foram botando cabresto.
A opressão, né, cara?
Isso, assim, eu sou muito grata por todos, eu aprendi muito. Uhum. E eu tive que passar por isso para aprender. Certo. E aprender até talvez que, né, tipo, que... Que foi assim que era o meu caminho que eu tinha que aprender. Tem gente que demora anos, porque anos eles vão enxergar que, no fim, você tem que desapegar de tudo. Uhum. Quantas pessoas morrem e deixam esse legado? Pois desapega. Quantas pessoas falam isso? Uhum. E deixou aí... Meu pai foi um. Meu pai virou para mim e falou: Dani, a única coisa que eu te peço, cuide da família, uhum, e não pensa em dinheiro. E não faça negócios com pessoas que pensam em dinheiro. Uhum. Faz aquilo que brota no teu coração. Então, assim, se essas pessoas morrem ainda, deixa esses legados, vamos prestar atenção, legado.
Claro,
né?
Claro, sem dúvida, sem dúvida. Tem ali o comercial do apoio da... Agradeço, né? Agradeço.
Agradeço agora.
Agradeço agora. Acho que agradeço agora, né?
Agradeço agora, na verdade.
Tem,
não...
tem um dos patrocinadores, tem aí, se não me engano. Dá uma olhadinha aí, Maurício. Né?
Eu fui
que está rodando aí, então. Uhum. Então, tá, deixei vocês bem à vontade aí,
muito,
legal.
Muito
foi bom o papo aí?
Eu amei. É. Gratidão por compartilhar tudo e por ouvir a gente e ter essa troca.
Vocês são de onde? Você é natural de
do
onde?
Mundo, aquela.
Eu sou natural de Timbó.
De Timbó.
Já morei aqui em Blumenau alguns anos, fui para São Paulo também e hoje a gente está residindo em Itapema.
Ah, Itapema?
É.
Opa.
Eu sou natural de Brasília.
Brasília.
O meu pai era Catarina, daí a gente voltou para morar em Timbó.
Certo.
Conheci o Beto, daí a gente já morou em Blumenau, ele já morou em São Paulo e aí a gente foi para Itapema.
Itapema é o canal. Itapema é aquela praia gostosa lá, aquele mar. Sensacional. Ali no centro, não?
Em meia praia.
É meia praia.
Meia praia. É gostoso.
Ah, claro.
Bem gostoso.
Tá certo, Renato. Então é isso aí, né? Mais uma missão cumprida. Até a semana que vem, então. Né?
Obrigado. Eu agradeço a oportunidade mais uma vez. Um abraço a todos e até a próxima.
Ok. Obrigado, Beto, por ter vindo.
Obrigado,
também. Até a próxima. Para você também, Dani. Obrigado por ter vindo.